Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Bem-vindos ao Sala de Museu, bem-vindos à Antena da RUM e começamos 2023 da melhor maneira e da melhor maneira que também terminamos 2022 com a Martha Crawford. E voltamos à exposição, recordam-se que temos falado aqui da exposição Amor Veneris. Parece que continua, por mais uns tempos, Amor Veneris, e ainda bem, porque havia ainda muitas questões aqui a falar, e nós terminamos a falar sobre o constrangimento que muitas vezes os visitantes que eu presenciei, e que seguramente a Marta também presenciou, e ouviu outros relatos do constrangimento que as pessoas têm perante esta sexualidade. E agora vamos aqui um bocadinho à experiência também clínica da Marta, que é vastíssima. O currículo da Marta académico é um currículo também brilhante. Há, de facto, pergunta muito concreta. As pessoas são, de uma forma geral, constrangidas em relação... As mulheres são constrangidas em relação ao prazer, em relação à sexualidade.
Eu acho que nós, as mulheres, fomos educadas num registro em que supostamente não tínhamos tantos direitos relativamente ao prazer e à expressão do prazer como era suposto os homens terem, não é? Durante muito tempo a sexualidade feminina esteve dentro do armário, continua ainda em muitos sítios dentro do armário, como sabemos pelo mundo inteiro, ou seja, nós temos muitas realidades em que existe essa libertação total em simultâneo com no mesmo ano, no mesmo minuto, situações pelo mundo que são completamente a antítese disso que eu estou a dizer. Portanto, há todo um trabalho que é feito. É curioso pensarmos, por exemplo, relativamente à sexualidade feminina. A exposição chama-se Amor Veneris. Amor Veneris quer dizer clitóris e é um termo utilizado pelo Real de Colombo em 1579. E nós temos a exposição inaugurada em 2022, peço desculpa, em 2022, e a ter que abordar a temática do clitóris, do prazer sexual feminino, deste único órgão que tem como função dar prazer. E sabemos que a maior parte da investigação que tem sido feita é sempre direcionada à sexualidade masculina, ao prazer sexual feminino. Conhecemos toda a anatomia do aparelho genital masculino, conhecemos todos os laboratórios ao longo das décadas, injetaram imenso dinheiro na investigação relativamente à sexualidade masculina e sabemos que no caso feminino isso tem sido completamente distinto, não é? Estamos a falar em 1579, quando já se sabe que é o órgão sublime do prazer sexual feminino e de lá para cá e mesmo até lá, não é? Havia sempre esta necessidade de minorizar o prazer sexual feminino. A mulher era uma espécie de receptáculo onde o pênis entraria vaginalmente e, portanto, o prazer não interessava. Ela é a questão da maternidade, a questão da função do sexo criativo e, portanto, ao homem era preciso ter excitação, portanto, ter um pênis ereto e ter excitação e, portanto, era preciso ter os predicados todos de uma resposta sexual positiva. À mulher não lhe era pedido isso, antes pelo contrário. Que fosse só um receptáculo. Portanto, tem sido uma luta ao longo do tempo com pessoas importantes da nossa história, como o Freud, a dizer que a sexualidade havia uma de segunda e uma primeira, que as mulheres deviam ter o prazer todo vaginal e não clitoriano. Foi uma marcha atrás profunda que ainda hoje tem resquícios e que influencia a forma como os casais funcionam, sempre a achar que a penetração é mais importante e achando que as mulheres que não têm prazer através da penetração, que nós sabemos cientificamente, não chegam a 20%, que efetivamente deveria haver até muita forma. Portanto, isto faz parte do dia a dia de muitos casais que se apresentam no consultório e que nós, todos, colegas dentro desta área, sabemos que acontece e por isso é que estamos com este objetivo de falar do prazer sexual e trá-lo de facto dentro do armário. Só em 2005, só para ter noção, é que Ellen O'Connell, que é também uma anatomista e urologista australiana, deve ter 60 agora, só em 2005, foi há pouquíssimo tempo, é que faz o desenho, o retrato final do que é exatamente a anatomia do clitóris. Por isso é que ele está representado na exposição com aquela dimensão gigante, não é? 3 metros de clitóris, porque ele de facto era 10 vezes, ela percebeu que era 10 vezes maior do que se pensava, ou seja, o clitóris não era aquela pequena ervilha no cimo dos pequenos lábios ou dos lábios interiores, mas sim tinha toda uma dimensão grande com umas hastes, e portanto, em 2005 nós conhecemos a anatomia real do clitóris. Mas estas novidades não terminam. É muito interessante pensar que em novembro de 2022, portanto, no final do ano passado, Se um investigador, cirurgião, que trabalha a temática faz intervenções de reorientação sexual em pessoas trans, não é? Faz pela primeira vez uma contagem daquelas tais terminações nervosas. Todos os sítios, todos os livros, havia sempre esta referência de 8 mil terminações nervosas, o clitóris tem 2 a 3 mais do que o pênis, em comparação. E nós sabemos agora, depois desta investigação que foi feita em novembro, que efetivamente passou a ser muito mais. Ou seja, finalmente contaram com, e não fizeram esta comparação. Estas 8 mil eram comparadas com vacas, para ser verdade, é uma graça, não é? Pronto, era aqui por como é que se diz, comparação com a vaca e o clitóris da vaca, fazia-se essa comparação. A contagem feita de uma forma científica percebeu-se que cada uma das cruras, portanto, uma das estruturas da própria clitóris, tem mais de 5 mil, ou seja, 5.120 e tal, portanto, vezes 2 dá estes 10.200 e tal terminações nervosas. Portanto, à medida que se investiga, cada vez temos, o corpo tem mais poder. E a ideia não é competição, temos muito, mas quer dizer, nós sabemos que toda a lógica masculina sempre foi. O pênis grande, quanto maior o poder, e agora nós estamos também a reafirmar este poder do corpo feminino, que não é só do clitóris. Há muitas mulheres que não têm clitóris, não é? Há muitas mulheres trans que não têm clitóris e outras mulheres que ficaram sem clitóris, e nós não estamos a ver com esta exposição que há umas mulheres que as X heterossexuais brancas são aquelas que representam esta exposição. Falamos de um tema que tem estado, de facto, muito silenciado. Ou seja, quando falamos do prazer sexual feminino e falamos do clitóris, não estamos a dizer que não há outras formas de ser mulher, absoluto, mas que este tema de mais de metade da população mundial tem clitóris e que continua a ser um tema silenciado. Portanto, nós às vezes temos que abordar este, eu acho que era de facto o tema prioritário para abordar nesta exposição, e depois temos muitos temas da sexualidade, nomeadamente os direitos das pessoas trans e por aí fora, das várias formas de ser mulher, pronto. Mas isto voltando, de facto, a temática da sexualidade, do prazer, esta ideia de que as relações muitas vezes heterossexuais, existe uma definição de prazer do lado masculino que não existe do lado feminino, um hiato quase 50% entre aquilo que as pessoas definem como muito prazer ou o orgasmo e as mulheres que não têm. Portanto, existe toda muita informação. Nós, felizmente, nestas últimas décadas, tem havido muitos movimentos exatamente para pôr em cima da mesa esta ideia não só pelo feminismo, mas por outros movimentos. Ou seja, nós temos que falar sobre o prazer sexual feminino, nós temos que abordar o corpo feminino, nós temos que temos que dar nome, temos que. E quanto mais se fala, mais se torna simples, as pessoas mais desinquietam e mais conseguem viver feliz a sua sexualidade. Portanto, esta ideia de estamos de um museu que está sempre com essa preocupação de educar sexualmente e trazer à discussão é interessante mesmo para esta exposição, porque, por exemplo, esta ideia, houve uma ou outra pessoa trans que viu a exposição e que poderia ter dito e que disse assim: ah, eu sinto-me incomodada pelo facto do nome da exposição, por exemplo, sempre Viagem ao Prazer Sexual Feminino e depois está representado um clitóris. Eu, que tenho clitóris, mas sinto-me como um homem trans, para mim isso funciona como uma microagressão, o facto de ver um clitóris associado ao feminino, quando o meu próprio corpo tem um clitóris e eu não sinto como feminino. E, portanto, estava eu a dizer, portanto, que pode haver esse sentimento de, eventualmente, dentro desta exposição, não estar a incluir todas as formas de ser mulher, não é? E haver esta eventual preocupação de se falas do feminino e se apresentas um clitóris e nós não temos, e se temos de sexo masculino ou vice-versa, uma mulher trans que não tem um clitóris, então estamos a excluir, não. De facto, a lógica desta exposição é ser uma primeira narrativa de discussão, por isso é que nós temos depois toda esta discussão à volta, toda a programação paralela da exposição, exatamente para trazer pessoas trans, para várias discussões, porque são essenciais, porque isso é fundamental, é muito interessante. Ainda agora, no final de dezembro, tivemos uma oficina da literacia do género e também com o Isaac dos Santos, que é um homem trans, exatamente para esclarecer todas as questões relacionadas com esta temática. Ou seja, não somos uns contra os outros, somos todos a favor da felicidade de todos. Em princípio, pelo menos é assim que eu penso, e mesmo quando há alguém que possa fazer essa crítica, porque sente que eventualmente foi, houve uma coisa contra, o objetivo, e é um objetivo que também é muito meu, ou seja, a ideia não é criticar, a ideia não é excluir, é sempre abraçar, não é? E portanto, este propósito, esta exposição, mesmo que não fale tudo, nenhuma exposição pode falar de tudo, como sabemos, não é? Nenhuma história, nenhuma narrativa consegue contemplar tudo, 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 sob pena depois não se perceber nada. Portanto, aqui claramente era a tomar.
Marta,
Entretanto, perdi-me na
não
resposta.
há problema. Marta, acredita que é muito importante, do ponto de vista pedagógico, da informação, que quanto mais informação e mais cedo nós dermos aos jovens, etc., que nós podemos contribuir para que as pessoas tenham comportamentos sexuais, não entrando aqui numa lógica moralista, mas em que mais responsáveis no sentido que as pessoas se respeitem mais a si próprias. Qual seria o papel da
Sim,
educação sexual
eu
nas escolas para isto?
acho que a educação sexual devia começar logo no primeiro ciclo, sempre achei. E acho isso porque as temáticas vão sendo discutidas à medida que existe também este crescimento psicossexual, dos miúdos, desenvolvimento psicossexual, portanto não vamos dizer tudo a um primeiro ciclo, temos muito mais possibilidade de dizer muito mais coisas a alguém que é do secundário ou do terceiro ciclo, por aí fora sabemos disso, ou mas é preciso abordar uma série de temáticas sobre o corpo, os limites do corpo, as fronteiras, não é? O que é que se pode tocar, não se pode tocar, esta ideia de um corpo pleno e não só erotizar as zonas que tradicionalmente são erotizadas, não é? No caso feminino, as mamas e os genitais, não faz sentido olhar-se para um corpo feminino só vendo mamas e genitais, não é? Mesmo a forma como nós respeitamos a nossa própria casa, que é o nosso próprio corpo, não é? A forma como olhamos para ele, isso pode ser ensinado com respeito exatamente para as pessoas crescerem com esse espírito de ter, para já iniciar a sua vida sexual de uma forma muito mais responsável, por um lado, mas também olhar para o corpo como prazer. Nós temos sempre esta coisa da culpa associada, não é? As meninas põe a mão entre as pernas, se calhar as mães e os avós vêm dizer que não se mexe, que é feio, fecha a perna, não toca, não é? Aos rapazes, pode dizer algum comentário, mas pronto, já se sabe que é assim, porque eles são assim, portanto há assim uma espécie de uma benevolência relativamente aos comportamentos mais sexualizados dos rapazes e mais crítico. E a história mais crítica continua quando é a primeira menarca, quando as meninas têm o primeiro período, quando os pais e mães não dizem, vê lá agora o que é que me arranjas, não é? Portanto, sempre na ótica de que agora que podes engravidar, vê lá o que é que fazes. Se me apareces grávida, ponho-te fora de casa. E eu ouço isto constantemente. E ouço isto também, que a forma como os pais, e muitas vezes o contexto, a escola, educam os seus próprios filhos, influencia bastante a forma como pessoa se respeita enquanto indivíduo, aquilo que procura na relação com as outras pessoas, essa procura de felicidade sexual, porque o objetivo não é estar nas relações por causa do outro, porque é suposto, para ir ao castigo, ou porque se queres ter um namorado ou se queres casar, tens que fazer o que ele quer ou o que ela quer, depende do tipo de relação que a pessoa tiver, mas tens no fundo uma obrigação sexual. E eu acho que em Portugal aprendemos muito isto, esta ideia de culpa, de alguém que pressiona, alguém que cede, e eu vejo isto constantemente nos casais que acompanho, que são muitos, esta ideia de que gosto muito de ti, mas depois estou-te a pressionar para ter sexo, e a outra pessoa não quer ter sexo e acaba por ceder, diz que sim, não, mas isto não é consentimento, isto é
Claro.
uma ideia errada, isto não é, isto é cedência porque alguém insiste e porque a pessoa que diz que sim sabe que se não disser que sim, porque já passou 2 ou 3 semanas, ou porque a outra pessoa começa a ficar um bocadinho mais agressiva, ou já não sei, é tão cuidadosa. Pessoas muitas vezes não consegue gerir enfim, estas alterações comportamentais por parte do parceiro parceira e muitas vezes cede por isso, não é? E isto não é sexo, mais vale comer um gelado, como eu costumo dizer, mais vale comer um chocolate, não vale a pena fazer sexo para ser frete. E mesmo quem pressiona também já devia ter percebido que não é pela pressão que vai ter um parceiro ou uma parceira apaixonadíssima e como amante ou perfeito, porque está a fazer um frete. E uma pessoa que faz um frete põe-se ali tipo congelado, tipo frango, não é? Congelado, despacha lá este assunto, porque isto, porque amanhã já não me chateias, porque agora só para a semana. E portanto, o sexo não pode ser este poder exercido sobre um dos elementos sobre o outro, e tem que ser uma coisa em que ganhem os dois. Porque há este erro. Ah, eu ganho, eu consegui dar-lhe a volta. Quando num casal um ganha, os dois perdem. Mas isso é certo. E aquela coisa, ah, porque as mulheres às vezes não querem, mas vai lá e mexe e não sei o que, pois é, até querem. Ok, o corpo até pode funcionar, a coisa até pode haver uma resposta sexual, mas o imaginário e a vontade de voltar àquela situação foi completamente abarroada, não é? E portanto significa que eu até tive a experiência, se calhar até consegui ter um orgasmo, mas foi tudo forçado. E nós todos, mesmo sem ser forçados, já sabemos que às vezes, mesmo querendo fazer sexo, que às vezes os nossos orgasmos e a excitação às vezes é excelente, outras vezes é mais ou menos, às vezes parece assim uma espécie de um espirro, é assim tipo um orgasmo zero. Ou assim uma coisa, pronto, faz bem ao corpo, mas não é nada histórico, nós não nos vamos lembrar do dia da pessoa e não sei quê. E eu estou convencida que se nós fizermos todos os possíveis para no encontro entre a pessoa consigo própria ou na relação com outra pessoa, não é? Se os dois tiverem de facto com essa disponibilidade, temos um potencial de um sexo bom, não é? Uma intimidade boa que vai levar aquelas pessoas a querer repetir, não é? Quando é forçado, quando é sob pressão, quando é coagido, obviamente há sempre um que vai tentar fugir outra vez daquela situação e, portanto, isso dá-nos depois todas as outras coisas que vêm quando nos sentimos abusados, ofendidos, maltratados, não respeitados e não sei quê. E é por isso que muitas vezes o mundo está como está, não é? Portanto, temos que tentar encontrar essa paz e essa felicidade algures. E o sexo é um alimento para todas as outras partes da vida. Quer queiramos, quer não acreditemos, mas eu estou convencida que a pessoa, quando está resolvida com as tais minhocas na sua cabeça e quando as consegue ultrapassar, de facto, tem um crescimento que depois contempla todas as áreas da sua vida.
Bom, está a ser um privilégio estar a partilhar aqui este podcast com a Marta. Vamos ouvir uma das sugestões musicais que ela nos enviou, Dido's Lament, do Henry Purcell. Vamos ouvir então. Bom, voltamos à conversa, temos mais alguns minutos e eu gostava de ir às coincidências. Logo no primeiro episódio desta dupla de episódios, a Marta referiu aqui alguém que também me marcou muito, como professor, que foi o Manuel Frejás. de facto, talvez uma das pessoas mais inspiradoras e um incitador de sonhos. E quando cheguei à exposição, eu já sabia, porque tinha acompanhado, também fiquei muito agradada por encontrar a Cláudia Camacho, que foi a primeira pessoa com quem eu fiz um curso de curadoria há muitos anos, em Lisboa. Como é que se, voltando à exposição Amor Veneres, como é que entra aqui a Cláudia e explicar um bocadinho como é que se procurou fazer este equilíbrio entre mostrar as obras de arte e ao mesmo tempo criar as experiências, porque esta para mim, enquanto curadora, acho que este foi o grande exercício, que era como dar espaço às obras de arte, o espaço próprio que elas precisam, ao mesmo tempo combinar com as experiências, com o próprio espaço dos espacialistas, e tudo isto, no fundo, respeitar todas as partes, não é? Ser uma coisa consentida. Como é que a Marta chega aqui à Cláudia e como é que é feito este equilíbrio, este desenho entre a parte interativa, a interação e as obras?
Eu conheci a Cláudia exatamente num curso que ela fez, não é? Ou seja, eu digo, eu venho da clínica, a minha formação nestas áreas é muito de curiosa e de investigação, mas também fiz um curso com a Cláudia Camacho, foi aí que eu a conheci, e na altura em que ela ainda não tinha decidido que ia-se apostar noutra área da vida dela, porque ela sempre gostou muito, que tinha a ver com os perfumes, não é? E ela, a certa altura na vida dela, nos últimos anos, decidiu fazer esse voto. Eu fui sempre acompanhando a Cláudia e há um dia que eu percebo esta mudança e de facto esta exposição, nomeadamente a parte do cérebro da exposição, era muito importante para nós ter o cérebro, o principal órgão sexual, desta ideia de que de facto tem todos os sentidos, esta abordagem aos sentidos, e esta possibilidade, tal como já falámos, portanto havia algumas experiências de observar, de olhar, de escutar, de tocar, de escrever. Enfim, só não há de provar, e temos lá uma obra de arte para dar esse lado do palato, porque não é possível ter comida dentro do próprio museu, mas esta ideia de cheirar, não é, do odor do nariz era extremamente importante para mim também, no sentido de ser uma coisa que me fazia todo sentido. O facto de eu ser muito outsider de museus, no sentido clássico das coisas, dá-me uma certa liberdade poder pensar de formas às vezes um bocadinho distintas. Eu acho que isso acaba por ser uma vantagem. E portanto eu queria os odores. E na altura eu falei com a Cláudia e disse assim: mas achas que é possível criar odores do corpo feminino? E andámos ainda a ver, ela ainda depois disse: olha, Marta, é muito difícil, são moléculas, é uma coisa que tem patentes, e é muito difícil porque todos os corpos têm cheiros diferentes, porque eu queria quase que as pessoas sentissem o cheiro da pele, da zona da axila, da zona vaginal, da zona das bochechas do rabo, da cabeça, dos pés, ou seja, que as pessoas confrontassem com o cheiro de forma a até perceberem se gostavam ou não gostavam, não sabendo exatamente que cheiro é que era, só se apercebendo depois de cheirar. Pronto, e o caminho não foi esse. Na altura a Cláudia até disse: bem, há uns tipos no Porto que fazem perfumes, não sei o quê, Marta, vê lá e tal, estás à vontade. E chegámos à conclusão que não era por aí. Efetivamente, mas que a Cláudia propõe então pegar neste conceito de três mulheres impactantes da história, da nossa história mundial, não é? A Marta Leó, a Josefina Bonaparte e a Imperatriz, nunca sei dizer o nome dela, mas chinesa, e também do Sou do Kama Sutra. Então a Cláudia pegou, teve a investigar momentos da história, portanto, do Egito, enfim, das épocas diferentes, não é? E de mulheres extremamente poderosas, portanto, vai há mulheres da história poderosas, não só em termos do impacto que elas tiveram na história, mas também nas suas relações, ou relações conhecidas historicamente, e portanto, em que este lado da sensualidade e da sexualidade estava presente nestas relações, pelo menos é o que nos chegam os relatos. E portanto, e faz então, decide fazer conjuntamente com aquilo que é o momento histórico, o país e a história destas mulheres, e criar então perfumes únicos para a exposição. E da qual ela escreve umas cartas, ela assume a personagem da Calliope, porque ela escreve, deixa na a tabela exatamente ela a assumir-se no papel de Calliope e portanto a escrever às pessoas que ali vão. E portanto, o objetivo é neste frascos, as pessoas fazerem este na bomba, não é? Fazerem os apertos da bomba e sai o cheiro, cada um, quatro perfumes únicos para esta exposição, e que eu acho extraordinários. Nomeadamente, por exemplo, perfumes como a do Kama Sutra, que tem manteiga, tem leite, ou seja, são elementos que normalmente nós não iríamos assumir num perfume, não é? São elementos da despensa do Kama Sutra, como ela diz. E portanto ela vai fazer esta ligação com a história. O Napoleão, por exemplo, dizia à Josefina Bonaparte que ela não se lavasse porque ele ia chegar, não é? Das guerras, não tem outro nome, agora não estou
As suas
a recordar, mas pronto.
batalhas.
Suas batalhas, pronto, e portanto ela vai criar, vai buscar as essências, não é? Para fazer esta conjugação com elementos das personagens, com elementos da história e para nos dar estes perfumes extraordinários. Portanto, foi, eu acho que é uma mais-valia para esta exposição poder ter perfumes, segundo a Cláudia, que está mais dentro disto. De facto, não é muito comum nas exposições haver esta vertente do odor, não é? É uma coisa que é sempre secundarizada e o facto de termos estes perfumes ali, há quem goste mais, goste menos, não é? Porque depois tem a ver com os gostos dos perfumes, essa é uma coisa muito particular, mas em si eu acho que este site específico que foi feito para esta exposição é extraordinário, porque exatamente nos dá esta dimensão deste odor, gosta-se, não gostas, mas esta experiência que é muito interessante, e todos nós temos as nossas memórias, não é? Vamos pela rua e de repente vem-nos o cheiro de sei lá, de um antigo namorado, de uma imagem de criança. E eu lembro que a Cláudia várias vezes falou sobre isto, portanto, e de facto era verdade. Naquele dia, a pessoa tinha passado por um sítio qualquer e aquele cheiro remetia para uma experiência antiga, umas boas, outras más, mas é assim uma coisa muito imediata. E portanto, nesta ótica desta primeira parte da exposição, que de facto remetia para os sentidos e para esta coisa que é o cérebro, o motor, o principal, é onde está as nossas histórias, as nossas histórias familiares, as nossas tristezas, as nossas alegrias, e que tudo isso tem um forte impacto naquilo que nós somos, na nossa sexualidade, na relação com o nosso corpo, na relação com o corpo das outras pessoas e não sei o quê. Portanto, o cérebro, de facto, é este motor tão grande, os sentidos, o cheiro, teria que estar presente. E, portanto, de facto, foi aqui um. E esta combinação resultou de coisas, de coincidências que foram muito interessantes, não é? O facto de conhecer a Cláudia, estas já. Eu acho que a vida também tem muito isso das coincidências e de momentos em que, por exemplo, se vai a uma exposição e de repente se descobre um artista que não se conhecia, sei lá, aconteceu, por exemplo, com a Maria Beatriz ou mesmo Fátima Mendonça, e de repente eles estão ali na exposição, porque tem que estar, porque estava escrito, alguns que tinham que estar, porque faz todo o sentido para a narrativa daquela exposição. E portanto. Pode não ser a forma mais usual, que enfim, das práticas de curadoria, mas eu, sinceramente, eu gosto de dizer que sou outsider e fico. Ou seja, eu acho que esta junção, esta integração, eu sempre tive este desafio de integrar várias frentes e sempre me senti feliz nisso, e sempre fui, de alguma forma, sei lá, eu lembro quando estava na faculdade e decidi ir. Fazer o enfim, meu estágio académico no Hospital Júlio Matos, e que era na altura, era um serviço de psicoterapia comportamental, e saía do ISPA, que era claramente dinâmico, que a minha professora, que era psicanalista, dizia: Marta, que horror! Eu disse: não, mas nós temos que saber integrar as coisas que vêm de um lado, as coisas que fazer a melhor integração, tirar o melhor partido de tudo, e é assim que eu penso em regras geral da vida. E ela dizia-me: não, Marta, isso é uma heresia, a Marta nunca repita isso que me está a dizer aqui. E eu disse: não, eu vou repetir, porque nós não podemos ser como os burros com duas palas. E portanto, nessa altura eu era muito novinha e já acreditava nas coisas desta maneira, e continuo a acreditar. E eu acho que nós integrar, crescer, exagerar, depois diminuir, faz todo o sentido pronto, para a criatividade, este aparelho reprodutor imaginário, como dizem os especialistas, e bem, não é? Que todos nós temos que o ter exatamente para a criação, não é?
Sem dúvida. E a arte é poderosíssima. E esta leitura que a curadoria dá das obras de arte a partir da ciência, a partir da pedagogia, é uma leitura possível, mas muito bem conseguida. Mais uma vez, muitos parabéns por todo o caminho, mas por esta exposição em concreto, que espero e desejo, seguramente todos os que estão a ouvir, que continue, que exista o tal museu, que faça história também como um espaço diferenciador, porque é muito importante. Muitos parabéns. Obrigada por estas duas maravilhosas entrevistas, que uma bela forma de sair do 2022 e de entrar em 2023. Despedimos-nos dos nossos ouvintes e vamos ficar com o Nick Cave and the Bad Seeds, Into My Arms. Muito obrigada, Marta.
Obrigada a ele, foi um prazer. E vão ao museu, vão ver até dia 8 de março.
interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.